Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. Abre aí sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 nesse momento, tá bom? Isaías 6, de 1 a 8. Depois a gente vai ler outros versículos aí. Obrigado, Silvio. Isaías 6, de 1 a 8. Fala assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou os seus lábios, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nós estamos meditando nos últimos domingos sobre as perguntas de Deus. Perguntas que Deus faz na Escritura. É um modo que nós estamos usando para buscarmos viver uma vida autêntica diante do Senhor. Às vezes nós nos aproximamos da Escritura com as nossas perguntas. Lançamos sobre o texto bíblico as perguntas do nosso coração. Não é pecado fazer isso, não. Mas quando nós estamos muito preocupados apenas com as nossas questões, com as nossas perguntas, muitas vezes nós orientamos a nossa leitura bíblica a partir daquilo que a gente quer ouvir, não é? E Deus está falando muitas outras coisas que nós nem imaginamos, porque estamos preocupados com as nossas questões, com aquilo que nós queremos saber e não aquilo que Deus quer que nós saibamos. Então, um método que nós estamos usando para vencer um tanto essa nossa tendência de encaixar as respostas bíblicas nas nossas necessidades pessoais é ouvir na Escritura aquilo que Deus pergunta, aquilo que Deus pergunta a nós. Porque as perguntas de Deus, como nós já falamos lá no primeiro mensagem dessa série, elas não são motivadas pela ignorância de Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele não tem dúvida. As perguntas de Deus são perguntas que Ele faz e que com isso ensina-nos a fazermos essa pergunta a nós mesmos também. E a pergunta de hoje é essa, que está no versículo 8. Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem enviarei? A pergunta de Deus. Quem enviarei? Mas essa pergunta, ela está no final de uma visão. E é uma visão maravilhosa. É uma visão maravilhosa. O profeta Isaías disse que viu o Senhor assentado num trono alto, num trono sublime, num trono exaltado. Ele viu Deus mesmo assentado no trono. O trono do qual o Senhor, a partir do qual o Senhor reina todo o universo, conduz todo o universo. Você já esteve na presença de alguém que você admira muito? Você já esteve na presença de alguém que é uma autoridade? Agora imagine estar na presença de Deus, que é a maior autoridade de todas e é em tudo admirável. Porque é isso que a gente vê nessa visão de Isaías. A gente enxerga aqui uma visão de poder, de autoridade. Ele está no trono do universo, mas também uma visão de admiração. Os anjos que estão ao redor dele admiram a sua santidade. E a sua santidade é tão maravilhosa que eles têm que cobrir os seus olhos. Eles cobrem os seus pés e voam com o outro par de asas que eles têm. É um Senhor que está num trono, um trono que é poderoso, mas que é exaltado, admirado, louvado, engrandecido por seres celestiais. Eu quero que você tente imaginar essa visão. Tente imaginar o que foi para Isaías ver o trono do Senhor. Ele tentou aqui dar um pouco da descrição do que ele via. E é só um pouco mesmo. E tem alguns detalhes aqui que às vezes a gente perde. Por exemplo, ele diz que a aba das suas vestes enchiam o templo. Ele fala isso, que a aba da sua veste enchia o templo. Ele não está falando que o Senhor era tão admirável que a sua veste encheu o templo. Não, é só a aba, é só a barra da veste dele. É só os limites da veste dele já eram suficientes para encher o templo. A casa se encheu de fumaça, mas tudo isso representando um outro encher. O encher de toda a terra com a glória de Deus. Porque é isso que os anjos exaltam. Eles falam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Suas abas das suas vestes já enchem o templo, a casa se enche de fumaça, mas toda a terra está cheia da glória de Deus. No domingo passado, quando nós falamos da pergunta de Deus para Jó, onde tu estavas quando eu lancei os alicerces da terra? Nós falamos sobre isso, o quão admiráveis são as criações de Deus, o quão admirável é a criação de Deus, quão exaltado é o nome do Senhor em toda a terra, como fala o salmista, maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Mas o que acontece é que, muitas vezes na nossa vida, a gente perde essa noção da glória de Deus. Mas Isaías, ao se deparar com o Senhor exaltado ali pelos anjos, exaltado ali pelos serafins que estavam por cima dele, ele ouve, olha, a terra está cheia da glória de Deus. Mas o que acontece aqui é uma inversão de perspectiva. Porque é isso que acontece conosco quando nós encaramos a glória de Deus. Quando nós nos deparamos com a face de Deus, quando nós nos encontramos com a presença de Deus, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. Tudo muda, tudo muda. E Isaías, de maneira muito hábil, explica como tudo mudou quando ele encontrou com Jesus, quando ele encontrou com Deus no seu trono de glória. Veja, algumas formas aqui que o texto mostra como todas as perspectivas se inverteram. E o que eu peço a Deus hoje é que nós saímos daqui com as nossas perspectivas invertidas pela contemplação da face de Deus. Reparem no detalhe do início do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu. Até o reinado do rei Uzias, nós tínhamos um período ali no reino. Era um período de certa estabilidade. Depois da morte do rei Uzias, há um período em que a ameaça estrangeira se avoluma. Começa a ficar cada vez mais intensa. O mundo começa a ficar mais perigoso, a noção ali do povo de Deus no reino começa a ficar mais ameaçada. O rei Uzias morreu e isso marca o fim de um período de certa estabilidade para o início de um outro período mais conflituoso. Ainda que não fosse tudo as mil maravilhas, mas havia uma mudança. Mas esse texto não é sobre a mudança, não é sobre a política, não é sobre a mudança do povo. Esse texto nos mostra, nessa visão de Isaías, como as mudanças do mundo não se comparam com a necessária mudança de perspectiva quando nós encaramos Deus. Por quê? Porque o rei Uzias morreu, mas Isaías viu o Senhor num trono. O rei Uzias morreu, mas o trono não está vazio. O rei morreu, mas no trono há um rei reinando sobre todo o universo. Os tronos da terra podem se esvaziar. Os tronos da terra podem ser ocupados por postulantes à divindade. Mas o trono celestial nunca fica vazio. Ele nunca está vazio. Ele nunca esteve vazio. E a questão é que muitas vezes nós estamos com os olhos para as coisas que nós consideramos mais importantes dessa vida. E as coisas que nós consideramos mais importantes dessa vida são as coisas que nos reinam. E se você considera a política a coisa mais importante dessa vida, não vai ser só o rei que reina sobre o seu país. a própria política reinará sobre o seu coração. Se você considera o dinheiro a coisa mais importante dessa vida, não são só os poderes econômicos que reinarão sobre a sociedade, mas é o dinheiro e a ganância que reinará sobre o seu coração. Tudo que você considera mais importante nesse mundo e que você usa para estruturar a sua própria visão de mundo, a própria maneira como você enxerga o que é bom, o que é mal, o que é prosperidade, o que é carência, isso vai reinar sobre o seu coração. Mas há momentos em que estes reis mundanos morrem, em que os tronos do mundo parecem vazios. E talvez nesse momento de frustração, em que a idolatria do nosso coração é quebrada, nós possamos ter uma visão do trono exaltado, que nunca está vazio. O trono exaltado no qual o rei está para sempre reinando. Nós precisamos encarar o trono onde Deus reina, em santidade, para que a nossa mente não seja dominada por poderes deste mundo. Nós nos preocupamos muito com isso, muito em criar um ambiente na sociedade que seja propício às virtudes bíblicas, de fazer da sociedade um laboratório da retidão divina. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, tudo que o homem faz é corrompido. Ele pode fazer coisas um pouco menos piores e outras muito piores. Mas a ação de santidade, de majestade, de justiça, só vem do trono de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda sabedoria vem do Pai das Luzes. O resto é trevas. É trevas. É de Deus que vem toda a sabedoria. No ano da morte do rei Uzias, o trono não ficou vazio. Não porque o seu sucessor assumiu, mas porque o trono que importa é o trono divino. Quando Isaías encara o trono divino, a perspectiva do que é mais importante muda. A perspectiva de quem tem poder muda, a perspectiva de quem tem o reino muda. E para entendermos a pergunta, quem irá por mim, nós precisamos entender quem reina. Quem reina? E isso acontece em todo o chamado da igreja. Porque o chamado de Isaías é um chamado profético. O chamado da igreja é um chamado apostólico. Qual que é a semelhança entre essas duas coisas? Tanto o profeta quanto o apóstolo saem anunciando a palavra de Deus. Tanto o profeta quanto o apóstolo são enviados. Tanto o profeta quanto o apóstolo são leais a quem o enviou. E se aqui o Senhor envia Isaías, antecedendo o seu envio, anunciando a sua autoridade, lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo envia a sua igreja, ele começa anunciando também a sua autoridade. Em Mateus, no capítulo 28, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, por causa disso, ide. Por que toda autoridade me foi dada? Muitas vezes nós queremos agir no mundo, nós queremos fazer o que é certo, nós queremos mudar o mundo, mudar a sociedade, mas a gente não percebe que quem reina é Deus. E aí a gente fica preocupado em querer mudar o mundo pelos tronos desse mundo. Mas é Deus que reina. A missão é fundamentada em primeiro lugar na autoridade de Deus, na autoridade de Jesus Cristo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso fica ainda mais claro em Atos capítulo 1, outro texto da grande comissão de Jesus. É aquele que Jesus fala: vocês serão minhas testemunhas, tanto de Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que antes ele dizer isso, ele fala: vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito de Deus. Vocês receberão o poder. Aí a gente lê esse texto e fala: é o poder de Deus, é o poder de sinais e maravilhas. Ok, claro que o poder de Deus é de sinais e maravilhas, ninguém pode limitar o poder de Deus. Mas no livro de Atos existe um conflito entre o poder do trono de Deus e o poder do trono de César. Tem um conflito ali. No Império Romano, partia-se de Roma o poder para as províncias. Mas em Atos o poder nasce de Jerusalém e termina em Roma, porque o livro acaba em Roma. Em Atos, o poder de César é humilhado frequentemente, ao ponto de Paulo terminar preso, e o texto diz, lá no último capítulo de Atos, Paulo estava preso, e fala, ele anunciava o evangelho com toda a liberdade. Com toda a liberdade, se ele está preso? É, porque muda a perspectiva, vira de ponta cabeça, a missão de Deus é uma mudança maluca do mundo. Não é o próprio apóstolo Paulo que fala aos Coríntios que o que é loucura é sabedoria, o que é sabedoria é loucura? É por isso que na boca daqueles judeus lá de Tessalônica, eles dizem que Paulo, Timóteo, Barnabé, os seus amigos todos, todos aqueles apóstolos, eles eram os que transtornavam o mundo, que viravam o mundo de ponta cabeça. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E como eles têm transtornado o mundo? Você lembra o que eles dizem? Eles anunciam um outro rei que não César. Olha só. Quem somos nós? Nós somos os que anunciam um outro rei. Que rei? O que está sentado em Brasília? O que está sentado em Washington? O que está sentado em Roma? O que está sentado em Beijing? Esses lugares nem tem rei, né? O que está sentado em Londres, lá tem rainha. O que está sentado nas cadeiras de CEO das grandes multinacionais? Os que são assentados na posição de comando dos grandes exércitos? Não. O rei que está sentado num alto e sublime trono. E cuja glória enche toda a terra. É com base nessa autoridade. Que o Senhor faz a pergunta, quem enviarei? E é só com base nessa autoridade que a gente pode responder, envia-me. A visão do trono de Deus é a visão de um trono alto e exaltado, cheio de glória, a glória que enche a terra, que vira tudo de ponta cabeça, e até o templo treme, o mundo treme, as coisas tremem, tudo se... os montes se aplanam, todas essas coisas são imagens sobre a presença e a glória de Deus. Ele transforma o mundo de maneira profunda, mas Ele mesmo é o Deus estável. A sua glória, a sua presença, o seu peso, porque uma das ideias da glória de Deus é o peso da presença dEle. Ele é que é a força de gravidade da toda a existência. Ele é que põe ordem em toda a existência. Tudo diante dele treme, mas ele não. Tudo é instável, mas ele não. Mas essa visão é uma visão também de santidade. Então os serafins anunciam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 santo. Santidade é um conceito da palavra de Deus que reúne a característica exclusiva de Deus, mas que Ele transmite a nós e nos convida a ser santos como Ele. É querermos, a santidade, o convite da santidade para nós, a santificação, é querermos que a nossa vida seja mais marcada pelo ser de Deus do que por qualquer outra coisa. A palavra santo no Antigo Testamento significa separado. Nós não queremos ser marcados por nenhuma outra coisa, nós queremos ser marcados pelo que é distinto de Deus. Por isso que Ele escreve lá, ou Ele manda que Moisés escreva, lá em Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos como a minha santidade. Mas a santidade de Deus é essa característica distinta, brilhante, maravilhosa, admirável, mas perigosa. Uma imagem interessante para a gente pensar na santidade de Deus é o próprio sol. O sol é maravilhoso, não é, gente? O sol é maravilhoso. Quando você acorda e dá aquele sol maravilhoso, né? E aí você pode... Eu sei que o pessoal não gosta muito de calor, né? Eu prefiro calor do que frio, né? A Denise também. A gente é assim, né, Denise? A gente gosta mais de calor do que frio, né? Toda vez que esfria, a gente tem esse debate aqui no culto de quarta-feira. No culto de quinta-feira. O sol, maravilhoso. O sol é a fonte maior de energia. Nossa, a gente já compreende isso de maneira, né, científica. O pessoal lá naquela época não tinha essa compreensão, mas nós temos. O sol é maravilhoso, o sol esquenta, o sol dá luz, o sol, né, permite que o nosso dia produtivo, a gente vai fazer as coisas durante o sol. Ele é que ativa ali a clorofila das plantas para que elas se alimentem e sejam a base de toda a alimentação dos seres, dos animais. É maravilhoso, sem sol a gente não vive, mas o sol é perigoso, o sol é perigoso. Se nessa distância toda que a gente está do sol, a gente se queima nele. Imagina chegar mais perto. Imagina chegar muito mais perto. Imagina mergulhar no sol. É perigoso. É muito perigoso. Ele é maravilhoso, mas ele é perigoso. A santidade de Deus é dessa maneira. É maravilhosa, mas é perigosa. Por isso que frequentemente ele é apresentado por um fogo, por uma luz, por algo que é maravilhoso, que ilumina, mas que esquenta e queima. São figuras da santidade de Deus. A santidade de Deus é assim. E aí nós olhamos para o Deus Santo, e nós contemplamos o Deus Santo, e Ele é maravilhoso, e Ele é lindo, e Ele é no alto exaltado trono, e os anjos cantam, que cena incrível! Então a gente fica super feliz, não é? Não! Olha só o que Isaías fala no versículo 5. Então gritei, ai de mim, ai de mim. Porque diante da santidade de Deus, nós encaramos o quão pecadores nós somos. Diante da santidade de Deus, a gente vê toda a nossa impureza. E se aproximar da santidade de Deus é um problema. É algo muito perigoso. Porque como pecadores, nós seríamos consumidos por essa santidade. Nós estamos falando de um Deus tão santo, tão puro, tão poderoso, que Ele consumiria tudo o que não é santo. Mesmo que a mácula do pecado fosse só um pinguinho de tão santo que Deus é. A visão da santidade de Deus por um pecador é de estremecer as bases da nossa alma. E é por isso que Isaías grita, ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Muitas vezes a gente pensa que aqueles que são enviados, que são vocacionados para um ministério, a sua grande característica é a sua conduta santa. São pessoas elevadas e Deus os chama então. Não, não. A primeira coisa que fica evidente para quem é chamado por Deus e que deve estar evidente para toda a igreja, porque toda a igreja é chamada por Deus, é o quão indigno nós somos do chamado de Deus. O maior missionário do Novo Testamento foi encontrado por Jesus Cristo no caminho de Damasco, não porque ele estava indo já dedicar-se a Deus de todo o coração, mas porque ele estava indo tentar matar cristão. Foi nessa condição que Paulo foi alcançado por Jesus. É na condição e na noção da nossa pecaminosidade que a gente entende a profundidade da necessidade da mensagem divina. Entendeu? Porque aquele que vai proclamar a palavra de Deus, ele precisa, antes de mais nada, entender o quanto ele é necessitado dessa mesma palavra. Ele não pode ir proclamar a palavra de Deus achando que todo mundo precisa da palavra, mas que ele já está sossegado. Mesmo depois de anos de ministério, o apóstolo Paulo fala alguma coisa sobre si mesmo. Eu sou o maior dos pecadores. Toda vez que a gente acha que a gente já tem o suficiente da palavra de Deus, o nosso ministério, a nossa vocação e a nossa ação no mundo está em risco. Está em risco. Nós somos chamados o tempo todo para encararmos a santidade de Deus e ao encarar a santidade de Deus, sermos tomados por um ai de mim, ai de mim. E esse ai de mim é tão humilhante que Isaías não fala ai de mim, mas pelo menos tem um povo pior que eu. Ai de mim, mas pelo menos eu vi o Senhor, esse povo não teve nem essa graça. Não, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e o povo no qual eu habito é um povo também de lábios impuros. Nós somos a mesma coisa. A contemplação da face de Deus, inclusive, nos reúne na nossa miséria. É por isso que é importante a gente adorar publicamente, a gente adorar junto, é importante isso. Porque quando nós estamos todos juntos diante de Deus, nossa mente medita na grandeza de Deus. Quando a gente canta como a gente cantou hoje aqui, que é o nome acima de todo nome, que é o Senhor acima de todos os senhores. Quando a gente canta essas coisas, a gente pensa, a minha distância para Deus é tão grande e Ele me perdoou, como é que eu não vou perdoar o meu irmão cuja distância é tão pequena? Eu sou tão minúsculo diante de Deus e eu estou achando que eu sou grande demais porque eu fico me comparando com o meu irmão. Quando a comparação é com Deus, eu não sou nada. Se você pegar um grão de talco e um grão de açúcar e colocar no microscópio, você vai conseguir dizer qual é maior. Eu não sei qual é maior, mas um dos dois é. Você vai colocar lá um grão de talco e um grão de açúcar. Vai olhar no microscópio e falar, ah, acho que o açúcar é maior, né? Deve ser, né? O talco parece tão fininho, né? Ah, olha, o açúcar é maior. Mas se você olha a olho nu, você não sabe qual que é maior. Se olharmos a nossa visão microscópica, as nossas disputas, nós sabemos quem de nós é maior. Mas quando a gente olha com a visão macroscópica de Deus, nós somos tudo pó. Como grão de açúcar e grão de talco, é tudo pó. Nós somos pó diante de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros. E o povo no, que eu habito, no meio do qual eu habito não é melhor e nem pior que eu. Porque diante de Deus não tem como falar quem é maior. Nós somos todos pó. Então a missão ela é primeiro fundamentada na autoridade de Deus. Mas em segundo lugar, ela parte de uma profunda humildade de quem é vocacionado por Deus. Uma profunda humildade de quem encara essa glória de Deus. Nós precisamos nos quebrantar e entender que somos tão carentes dessa glória como aqueles para os quais nós somos enviados. E isso é um grande problema na igreja hoje, porque quem é enviado não sou eu, pastor. Somos nós todos, como igreja. E a gente é enviado ao mundo, um mundo que padece sem o conhecimento de Deus. E a gente parte pensando o quê? Eu sou detentor da palavra e da glória divinas. Então eu vou até o mundo para esses miseráveis pecadores que sem mim não têm esperança nenhuma. Você não está mais baseando a missão na autoridade divina. Você está baseando na sua própria disponibilidade de ir. E você não está tomado pelo quebrantamento que o encarar o trono de Deus deve trazer. Você não se vê necessitado do mesmo evangelho que você leva. Você acha que você já está muito tranquilo com Deus. E os outros é que precisam. Essa petulância da igreja é o que faz com que muita gente não conheça a Deus, ainda que ouça as nossas palavras. Porque o conhecimento de Deus, antes de mais nada, antes de tirar qualquer proclamação da nossa boca, tira a afirmação, tira a interjeição. Ai de mim! Ninguém fala Jesus salva sem ter dito antes, ai de mim, ai de mim. Nós somos quebrantados. Mas algo maravilhoso e transformador acontece aqui. Veja, na lei do Senhor, você tinha coisas puras e coisas impuras, você tinha atitudes puras e impuras, você tinha situações de pureza e de impureza. Se você olha lá no Levítico, você vai ver várias orientações a respeito disso. A impureza era uma impureza cerimonial. Então quem tocava, por exemplo, num corpo morto estava cerimonialmente impuro, não podia entrar em contato com algo que fosse santificado, algo que era separado, santificado, para a obra de Deus. Então você precisava se purificar. Mulheres em determinados momentos ali do seu período menstrual estavam em situação de impureza e precisavam se purificar. Pessoas que tinham lepra estavam em impureza até que fossem curadas e aí precisavam se apresentar até o sacerdote ia olhar e ia falar, não, agora você está purificado mesmo. Então havia uma série de purezas e impurezas. Esses aspectos não eram impureza moral. Não é que a mulher no período menstrual estava moralmente impura ou pecadora ou pior. Não, era uma pureza ou impureza, no caso, cerimonial. A mesma coisa, um homem lá que enterrou uma pessoa e tocou naquele corpo morto, então ele ficou cerimonialmente impuro. Não é que ele é pecador. Era uma questão pedagógica, tanto que isso depois já foi cumprido. Mas uma coisa é muito nítida na lei do Senhor. O impuro comunica impureza. Na lei do Senhor é sempre assim, uma pessoa impura que toca alguma coisa pura, ela não se purifica, é a coisa pura que se torna impura. Uma pessoa pura que toca em algo impuro, ele se torna impuro. Não existe transmissão de pureza na lei, existe transmissão de impureza. O que se transmite é a corrupção, não se transmite a purificação. Só que aqui em Isaías, ele olha para o Senhor na sua santidade e ele fala, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Então um dos serafins vai até o altar, tira uma brasa viva e toca nos seus lábios, um altar puro, a brasa pura diante da presença de Deus, ele impuro de lábios impuros, o certo é ele transmitir a impureza. Mas o que acontece é o contrário, a pureza é que o toma. Os seus lábios são purificados pela pureza de Deus. E isso é o que é maravilhoso, porque lembra, se um impuro chega diante da santidade de Deus, o que acontece com esse homem impuro? Ele é consumido pela santidade de Deus. Mas ali naquela visão de Isaías, o Deus Santo transforma o impuro em santo. A mesma coisa acontece no Novo Testamento, quando Jesus está lá e passa um cortejo fúnebre com um rapaz morto, ele vai e toca naquele rapaz morto. Então Jesus se torna impuro? Não, o rapaz é que vive. Uma mulher com fluxo de sangue, o que a tornava impura, invade a multidão, toca nas orlas da veste de Jesus. E Jesus se torna impuro? Não, a mulher é que é curada. É Jesus Cristo que transmite pureza, e é essa figura que a gente vê aqui em Isaías. Eu estou perdido, eu tenho lábios impuros, e esse povo todo tem lábios impuros, e o Senhor fala, eu é que sou o purificador, eu é que estou trazendo a purificação. E esse agir continua em Jesus Cristo. Quando hoje nós nos aproximamos da santidade de Deus, o que nós fazemos hoje, nesse momento, nós não tememos que o Senhor possa nos consumir e nos matar. Por quê? Porque nós temos um sacerdote entregue no altar de Deus que nos purifica. Então nós vamos com um pecado diante de Deus, mas a pureza de Cristo nos invade. A justiça de Cristo é imputada sobre nós. E quando nós chegamos diante do trono, nós chegamos justos, justificados, purificados. Entendemos a necessidade dessa purificação quando encaramos a santidade de Deus e percebemos o tamanho da nossa miséria. Às vezes nós queremos pular essa parte. A gente quer pensar assim, não, Jesus já me salvou, já me perdoou, então vou viver a vida de qualquer jeito. Paulo fala que não dá para fazer isso lá em Romanos, né? Mas a gente pode nem entrar naquele argumento que ele usa, a gente só pode pensar o seguinte, olha, como é que Jesus te perdoou se você não se tornou nem consciente do que você precisa ser perdoado? Se você não se tornou nem consciente da sua miséria, se você nunca disse ai de mim e no meio do seu desespero o Senhor te salvou, como é que você vai proclamar o perdão de Deus no mundo, a purificação de Deus no mundo, a purificação que purificou seus lábios, se você nunca pensou que os seus lábios são impuros e que precisam da purificação de Deus? Com que lábios você vai anunciar a purificação que não são lábios purificados? Entendeu? É por isso que a petulância da igreja enviada a este mundo não testemunha o verdadeiro evangelho de Cristo, porque não sai de lábios que entende a necessidade da purificação, sai de lábios que continuam impuros. Lábios purificados são humildes, porque sabem de onde saíram. Lábios que nunca foram purificados são orgulhosos, porque nunca passaram pelo processo de serem tocados pela brasa. A nossa missão, a nossa proclamação, o nosso envio é baseado na autoridade de Deus, mas passa por esse quebrantamento e pelo perdão purificador que o Senhor nos traz. Lembrando do que a gente fez aqui na ceia, quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos, proclamamos. E por que proclamamos? Porque examinamos cada um a si mesmo. Percebemos que somos pecadores. Dissemos diante do Senhor, ai de mim. E com lábios purificados, comemos o pão, bebemos o cálice. E anunciamos. E anunciamos. Isaías se coloca assim diante de Deus, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas do trono poderoso vem graça que invade a vida. Vem uma veste que invade o templo, só com a sua aba, mas uma glória que invade toda a terra. Uma das coisas que mais denotam como a igreja está numa situação de distância da missão de Deus, é que os crentes estão desesperados com a situação do mundo. Meus irmãos, o mundo nunca foi bom. Você está com medo do Putin? É que você não viu César, entendeu? Você está com medo dessa coisa toda? Já teve ditadores piores ou melhores, ou tanto faz. Porque diante de Deus é tudo pó, diante do trono do Senhor é tudo rei que vai morrer um dia. E no ano da morte desses reis todos, o trono não fica vazio. E nunca ficou. Ai, esse mundo está perdido. Mas quando é que ele teve salvo? Nunca teve. Tá, antes do pecado talvez. Esse mundo está perdido, mas não está perdido para sempre. Não está perdido para sempre. Então para de tentar amar o mundo. E por amor a Deus, ame esse povo de lábios impuros no meio do qual você vive. Porque você é esse povo. Você não é anjinho santo louvando a Deus lá no trono. Você não é anjinho santo louvando a Deus no trono. Você é povo de lábio impuro purificado pelo altar. Entendeu? Nós precisamos entender isso para poder responder, eis-me aqui. Precisamos entender isso. Então quando o Senhor pergunta, quem enviarei? Quem irá por mim? A gente já está consciente de que a nossa missão é baseada na autoridade de Deus e que ela passa pelo quebrantamento profundo. Ela não é baseada nas autoridades do mundo, ela não é baseada nas condições do mundo, ela não é baseada nas nossas virtudes pessoais, pelo contrário, ela vira tudo de ponta cabeça. É um Deus que reina num trono alto, distante dos tronos desse mundo, diferente dos tronos desse mundo, e que usa pecadores de lábios impuros para purificar os seus lábios e anunciar a salvação. Então aí o Senhor pergunta, quem irá por mim? Quem irá por mim? E aí nós, conscientes disso tudo, falamos, eis-me aqui, envia-me. Mas ainda tem mais um desafio. Porque muitas vezes a gente vai basear sim a missão na autoridade de Deus, nós vamos basear sim a missão a partir de uma postura de quebrantamento e de dependência de Deus, mas aí a gente vai cheios de ânimo fazer a missão de Deus, anunciar o evangelho de Deus, pregar a salvação de Deus, e aí a gente começa a querer basear o nosso ministério no sucesso humano. O que seria o sucesso humano? Pessoas convertidas, pessoas salvas, pessoas quebrantadas, um evangelho que transforma as pessoas, igreja cheia, igreja bombando e tal. Tudo isso aconteceu na Bíblia. E acontece, e o Senhor faz, mas não com Isaías. Porque o Senhor mandou Isaías levar uma mensagem que nenhum de nós quer levar. E que mesmo conscientes da autoridade de Deus, querer levar a gente não quer. A gente só leva por obediência. Veja a partir do versículo 9. Vai e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. E sejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com o ouvido e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Ué, não é para a gente pregar para converter? Como é que eu vou pregar para não converter? Que negócio é esse? Então perguntei, Isaías ousou ainda perguntar, né? Até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. O Senhor está falando isso para Isaías e anunciar antes da invasão dos assírios. Vai e anuncia, vai e anuncia. Ah, Senhor, então eles vão se arrepender e não vai acontecer a invasão? Não. Eles não vão te ouvir, o coração vai ficar duro, os ouvidos surdos, ninguém vai se converter, ninguém vai se converter. Mas vai e anuncia. Imagina se Isaías baseasse o sucesso do seu ministério na quantidade de pessoas convertidas. E ele não é o único. Jeremias é a mesma coisa. Ele prega, prega, prega e ninguém ouve. Nós não baseamos a missão em poderes humanos. Não baseamos a missão nas nossas virtudes pessoais. Não baseamos a missão no sucesso. Nós baseamos a missão na fidelidade ao rei, que é a autoridade. A despeito da impureza dos nossos lábios e até dos nossos resultados. Mas há esperança. Veja, este mundo está perdido, mas não está perdido para sempre. Então o Senhor termina, ainda no versículo 13, na outra parte. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Esse é um anúncio de Deus, de que de uma árvore cortada nascerá um novo ramo, e uma nova planta, e uma nova árvore, com novos frutos, com uma nova vida. Então nós anunciamos, e isso talvez seja bastante propício para o tempo que nós vivemos no nosso país. A Igreja Evangélica do país, do Brasil, ela passou por um momento de um crescimento exponencial para entrar num momento de um crescimento um pouco menos acelerado. Algumas linhas do evangelicalismo no Brasil já estão numa fase do que nós chamamos de crescimento vegetativo. É um crescimento que cresce só de acordo com a própria população, não cresce em relação à população. E é possível que cheguemos ao ponto como a igreja na Europa, como a igreja nos Estados Unidos, em que passamos por um momento de contração e não mais de expansão. É possível. E o que faremos então? Continuaremos fiel a quem está no trono. Porque não é o resultado da nossa missão que baseia a nossa missão. Quando a gente baseia a nossa missão no resultado, a gente abre porta para justificar todo tipo de erro. Quantas igrejas que começaram com uma visão muito boa, atingiram um grande sucesso visível, mas assumiram paradigmas e padrões bastante opressivos para manter uma estrutura muito grande. Veja, não são todas as igrejas grandes assim, tá? Não são mesmo. Mas assumem posturas opressivas por causa disso. E aí quando a sua liderança é confrontada, por que você está fazendo esse jeito errado? A pessoa fala, mas olha quantas pessoas se convertem. Peraí, mas isso justifica não ser fiel a quem está no trono? Isaías é movido pela fidelidade a quem está no trono, a despeito dos resultados da sua pregação. Até porque a sua pregação não seria naquele momento uma pregação para salvação, mas uma pregação para juízo. Ele pregaria e haveria juízo. Isaías queria a salvação daquele povo. Ele lamenta que eles não ouvirão. Até quando, Senhor? Mas ele vai. Jonas queria a destruição do povo para onde ele foi pregar, mas o que o Senhor fez? Salvou. Não destruiu. A fidelidade é quem nos envia. É a ele que a gente é fiel. A gente tem que considerar tudo isso para então responder: eis-me aqui. Você está pronto para responder isso? Eis-me aqui. Senhor, a minha vida está dedicada no seu trono. Eu estou entregue ao Senhor. Use o meu ser, use a minha vida, use os meus dons. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. Você está preparado para dizer isso para Deus? E ele fala assim: tá, mas para isso eu vou ter que mostrar o quão miserável você é, ao ponto de você gritar: ai de mim. Você ainda responde: eis-me aqui, Senhor, porque eu confio na purificação de Jesus Cristo. Mas aí ele completa: mas não vai ser só isso, você também vai pregar e eles não vão ouvir. E você ainda diz: eis-me aqui, Senhor, porque o sucesso e o fracasso não são meus, o sucesso é o sucesso do Senhor. Tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós vimos na semana passada esse texto. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vamos nos consagrar nesse momento? Vamos contemplar a majestade de Jesus Cristo no trono, a majestade do Rei no trono, aquele que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. E vamos dizer: eis-me aqui? Vamos. Então vamos ter um tempo agora de oração. Mais um. Hoje nós tivemos 3 momentos de oração reflexiva, né? Mas vamos ter mais um. O primeiro foi para nós nos colocarmos diante de Deus em oração. O segundo foi para nos arrependermos com um autoexame diante, né, da mesa da ceia. Mas agora é de consagração. Santo Deus, santifica-me para o seu uso santo, para a missão santa que o Senhor tem para mim. Enquanto o Silvio toca essa música, vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus e pedir que o Senhor faça a sua vontade em nós, nos use para a proclamação da sua palavra.